18 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 em Cabo Verde, 19 em Angola, 20 horas em Moçambique e África do Sul. As notícias na RDP África, vamos conhecer os títulos da atualidade, antes de mais.
Estão aprovadas as grandes opções do plano e o OGE para 2021 em São Tomé. O primeiro-ministro cabo-verdiano diz que este ano a prioridade da governação vão ser as pessoas após um 2020 muito difícil. Filipe Nyusi recebeu a promessa de ajuda do presidente da Tanzânia para o combate aos terroristas no norte de Moçambique.
São os temas em destaque. Passamos ao desenvolvimento com a edição de António Simões.
O Parlamento de São Tomé aprovou hoje, na generalidade, as grandes opções do plano e o Orçamento Geral do Estado para 2021, com 30 votos, sendo 28 da maioria, que sustenta o governo, e 2 do movimento de Caué. 22 deputados da ADI na oposição votaram contra e uma abstenção do deputado Levi Nazaré, agora como independente. O jornalista Brassana Santos, em serviço especial para a RDP África, esteve atento a este debate.
O orçamento ora aprovado representa, segundo o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, novas oportunidades para os santomenses.
Mais um passo em frente no caminho do desenvolvimento socioeconómico de São Tomé e Príncipe. Novo ano, nova vida, novas oportunidades e perspectivas. E uma nova página se abre, movida pela lufada de ar fresco que insufla a esperança coletiva, a fé nas capacidades endógenas e mobiliza toda a nação santomense para a ingente tarefa de reconstruirmos juntos o país dos nossos sonhos, de Caué a Pagué.
O chefe do governo disse ainda no seu discurso de encerramento que é possível transformar a dura realidade em que o país se atravessa.
O nosso santo arquipélago é uma mina de potencialidades, oportunidades e património humano jovem. Resta-nos trabalhar e acreditar que é possível transformar a dura realidade de hoje num espaço promissor onde dê gosto viver.
Durante o debate, o ADI, maior partido da oposição, na voz do seu líder parlamentar, Abinildo de Oliveira, não poupou críticas pela forma como o governo tem tratado os opositores.
O povo que critica o governo, os deputados que criticam o governo, foram considerados de cães, insultados. Estamos em 2021. Vamos mudar de atitude, meu senhor.
Amanhã o orçamento será discutido na especialidade.
Orçamento de Estado para 2021 e as grandes opções do plano seguem agora para o debate, então, na especialidade. O Banco do Desenvolvimento Africano comprometeu-se hoje a ajudar a angariar 5,3 mil milhões de euros para a construção de um corredor verde na região do Sahel durante os próximos 5 anos. Esta iniciativa visa a plantação no deserto do Saara e no Sahel de um mosaico de árvores, relva, vegetação e plantas com uma extensão de 8 mil quilómetros por 15 quilómetros de largura. Num comunicado divulgado em Abidjan, o banco afirmou que o objetivo da iniciativa é rejuvenescer a vida nas atuais paisagens desérticas, fornecendo segurança alimentar, empregos e uma razão para milhões de africanos do Senegal a Djibouti ficarem no Sahel, uma faixa de território entre o deserto do Saara e o Sudão. O primeiro-ministro cabo-verdiano disse hoje que o governo definiu como prioridade para este ano de 2021 o foco nas pessoas, lembrando que o ano de 2020 foi particularmente difícil. Ulisses Correia Silva, que apresentou hoje os cumprimentos de ano novo ao chefe de Estado, acredita que este novo ano será de novas esperanças e novas oportunidades. Para já fica a promessa do chefe do governo de que as políticas públicas vão estar centradas nas pessoas.
Existe confiança externa na economia cabo-verdiana. Temos um pacote importante de investimentos privados em curso. E 2021 vai ser também um ano de prioridades orientadas para as pessoas. Nós estamos a sair, e ainda estamos, num cenário de muita dificuldade. Quando eu digo prioridade para as pessoas, é o emprego, é a proteção social e é a saúde. De forma que possamos orientar-nos todos em respostas que o país precisa e que o desenvolvimento do país precisa. O combate é duro, mas nós estamos confiantes e determinados.
Para o presidente Jorge Carlos Fonseca, as prioridades apontadas pelo novo primeiro-ministro resumem bem as expectativas dos cabo-verdianos para este ano.
Esperemos, pois, que do ponto de vista da saúde pública, das condições sanitárias, o país em 2021 esteja bem melhor que em 2020, porque isso potencia também as condições para que o país possa progredir, possa avançar noutras áreas essenciais da nossa vida coletiva e individual. Refiro-me à vida, à situação económica e à situação cultural do país.
O Presidente da Assembleia Nacional também formulou votos de um bom ano ao Presidente da República. Jorge Santos felicitou Jorge Carlos Fonseca pela contribuição que, no seu entender, tem dado na promoção da cultura constitucional. Em jeito de balanço, Jorge Santos considerou ainda que o ano findo foi profícuo na aprovação de diplomas, com destaque para a legislação relacionada com a justiça. Uma deixa que o Presidente da República aproveitou para sugerir que talvez fosse recomendável rever o prazo de 8 dias corridos, que é conferido ao chefe de Estado para fiscalizar a constitucionalidade de diplomas.
É muito difícil entrar, por exemplo, numa segunda-feira, que na segunda-feira seguinte o Presidente possa ler, avaliar, estudar, digamos, alterações a 2 diplomas, como um Código Penal e um Código Processo Penal, que, como sabem, tanto como eu, são matéria que contende diretamente com direitos fundamentais, exige, portanto, uma avaliação muito ponderada e muito cautelosa. Por isso que me parece que um pequeno acréscimo desse prazo, como é noutros lados, às vezes de 8, 10 dias ou 12, ou os prazos, o prazo não ser corrido, ressalvar os feriados ao fim de semana, talvez fosse mais adequado para o efeito.
As considerações do Presidente da República de Cabo Verde naquela que foi a sua derradeira cerimónia de recepção de cumprimentos de Ano Novo, já que cumpre este ano o seu último mandato no cargo de chefe de Estado. Depois da aprovação em outubro da legislação que reforça o combate à corrupção e do reforço da fiscalização das obras públicas em Angola, há uma significativa redução dos crimes de colarinho branco, como a sobrefaturação no setor da construção civil. Segundo o Diretor Nacional dos Serviços Técnicos do Tribunal de Contas do país, José Miguel, ao contrário do que se verificou no passado, há agora uma maior capacidade de intervenção dos inspectores nos processos de fiscalização.
Nós, com a aprovação da Lei 19/19, qualquer gestor público está consciente e atento à aprovação desta lei que fiz menção, à Lei 19. Sabe que, ao contrário de ontem, o Tribunal de Contas a qualquer altura pode aparecer para fiscalizar uma obra que está em curso. Antes não havia essa preocupação por parte do gestor. Hoje já há essa preocupação. E como sabem que o Tribunal de Contas, qualquer denúncia que existir, nem que for de um cidadão anónimo, mandar uma informação ou uma denúncia no Tribunal de Contas, automaticamente nós despoletamos um inquérito ou uma averiguação à fiscalização concomitante. Daí todo o cuidado ultimamente tem havido por parte dos gestores públicos, quer na realização dos concursos, quer também na própria execução dos contratos.
Uma situação que alterou profundamente a postura dos gestores públicos em Angola.
Em princípio, sim. Tem havido maior responsabilidade por parte dos gestores enquanto executores daquilo que está, como é consignado no Orçamento Geral do Estado, em levar em linhas de conta as recomendações feitas pelo Tribunal de Contas.
Quais são os setores que mais falham neste aspecto?
Não posso especificar que setores é que falham. Quando a gente faz, por exemplo, uma recomendação, é no sentido genérico daquilo que é a nossa apreciação, daquilo que é o parecer da Conta Geral do Estado. Isto porque quando o Tribunal de Contas faz a sua apreciação ou a emissão do parecer à Conta Geral do Estado, tem na sua análise subjacente a si várias informações.
Declarações do Diretor Nacional dos Serviços Técnicos do Tribunal de Contas à Rádio Nacional de Angola. O chefe de Estado moçambicano reuniu-se hoje na Tanzânia com o seu homólogo John Magufuli e de quem recebeu a promessa de tudo fazer para ajudar Moçambique no combate ao terrorismo. Palavras de Filipe Nyusi durante o balanço da sua visita de um dia à Tanzânia.
A Tanzânia está a dizer, e tem nas entrevistas, eles vão ouvir, que ele prefere morrer conosco, como irmãos, que não vê outra maneira, não tem outra alternativa de escolher, e foi isso que nós ouvimos, e nos encorajam e nos dão força para podermos trabalhar para desenvolver Moçambique.
Filipe Nyusi lançou o apelo para o regresso dos jovens moçambicanos que se juntaram aos grupos extremistas. O chefe de Estado do moçambicano lançou também um olhar para os ataques armados promovidos pela Junta Militar da RENAM nas províncias de Manica e Sofala e manifestou total abertura para receber e integrar os guerrilheiros no processo que decorre de reintegração que está em curso no país. Filipe Nyusi, que falava em conferência de imprensa de balanço da sua visita de um dia à Tanzânia, também alvo de ataques terroristas, anunciou igualmente para as próximas semanas a realização em Maputo da cimeira da SADC. Mais 5 pessoas morreram vítimas do novo coronavírus em Moçambique, levando o número de óbitos para 197, tendo ainda 395 novos casos, segundo anunciou o Ministério da Saúde. A África registou nas últimas 24 horas mais 584 mortes pela Covid-19 e 29.267 novos casos de infecção, respectivamente, segundo os últimos dados oficiais da pandemia no continente.
Jornal RDP África, com edição de António Simões.